Terra Pura. Músicas de raiz, contemporâneas e ancestrais. Da música antiga à folk ocidental atual, da fusão da acústica com a eletrónica, da clássica e do jazz ao rock e à música da dança. Terra Pura, uma emissão gravada na Rádio Zero e transmitida em rede de rádios locais, de universitárias e online, e sempre disponível na internet através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. Thank you. Olá, bem-vindo a mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo. Hoje recebemos Pedro Soares e Jorge Machado do coletivo Oco, um projeto de música e sonoridades experimentais e ritualistas intemporais dos quatro cantos do mundo. No ano em que os Oco comemoram 10 anos de existência, editaram o álbum Beyond Dust and Bones, uma expedição sonora que une o ancestral e o moderno, o Ocidente e o Oriente, guiado por Alban Hall, voz, canto harmónico, harmónio, didgeridoo, harmónica, melódica, ocarina e pequenas percussões, Pedro Soares, voz, canto harmónico, cotamo, didgeridoo, taças tibetanas, harpa de boca, gongos e pequenas percussões, Rui Martins, voz, canto harmónico, sitar, guitarra portuguesa, shruti box, sansula, harpa de boca e pequenas percussões, Jorge Machado, voz, canto harmónico, udu drum, tambor d'água, darbuka, tank drum, frame drum, bongos, kalimba, percussão eletrónica e pequenas percussões, e Sérgio Walgood, guitarra semiacústica e eletrónica. Durante esta hora vamos então viajar com os sons intemporais e ritualísticos dos Oco. Olá Pedro, Jorge. Oco é um projeto onde vocês fazem um propósito de viajar em termos sonoros. É uma viagem no espaço, é física, mas também é sobretudo espiritual. É esse o vosso objetivo?
Bom dia, Luís. Desde já obrigado pelo convite e pelo apoio dado aos Oco. Sim. Acabamos por ter esse intuito e se calhar durante o percurso houve uma ligação grande a esses aspectos que falas. Embora, entretanto, com a evolução do projeto, tentamos criar outro tipo de sonoridade que não tanto essa ligação a um som mais meditativo, mais calmo. Foi um percurso que começou por ser, se calhar, não sei, uma ligação talvez entre algumas culturas existentes no nosso som e também os aspectos de nós tocarmos contínuo, não é? O nosso concerto é contínuo, portanto há sempre um caráter muito experimental e ritualista. E daí, muitas vezes, pode vir essa ligação a algo espiritual, que acho que é evidente.
Quando falava nisso, também era uma música de celebração e, sobretudo, de ritualista. Sobretudo, o vosso primeiro disco falavas numa viagem harmónica, não é? O harmónico, eu remeto para os harmónicos dos xamãs da Mongólia, de Tuva... daquelas culturas que têm, que são, fazem as celebrações aos seus deuses, não é?
Sim, penso que sim. O que é que achas, Pedro? Acho que sim.
Já agora, olá, Luís, bom dia. Sim, no fundo todos estes instrumentos são instrumentos muito antigos, ancestrais, são instrumentos que estão nas raízes da humanidade e têm uma história muito grande, quase todos eles, não todos. E, naturalmente, algumas pessoas identificam com esses traços mais espirituais ou ritualísticos, mas, como o Jorge falou há pouco no início, talvez fosse um contexto mais meditativo, mais nesse contexto de viagem, por exemplo. Neste momento, não. Neste momento temos um som que está diferente. Tem a componente eletrónica, mantém a mesma os outros instrumentos, incluindo instrumentos novos para nós, como a guitarra portuguesa, por exemplo. E estamos, no fundo, a tentar criar um som que mantenha os mesmos traços, a mesma essência, mas que seja um som mais universal, entre aspas, não propriamente focado numa questão...
Mas antes de irmos a essas diferenças sonoras do primeiro para o segundo disco, e o nome deste segundo disco é curioso, traduzindo à letra, é uma espécie de para além de ossos e poeira...
Para além da matéria,
sim, não é? Exatamente. Mais uma vez estamos outra vez a ir para...
Sim, naturalmente.
A invocar. Sim.
Estamos a evocar celebrações a espíritos, não é?
Sim, exatamente. O nome foi um nome que apareceu. Nunca apareceu. Mas no fundo, sim, no fundo, identificamos-nos também com este nome porque é um som também um pouco fora daqui, entre mundos, basicamente. Não é? Basicamente tem a ver com isso. Para além da matéria, entre mundos. É um som que não é só daqui, pelo menos é a nossa visão.
Thank you.
Este disco, então, é marcado por uma evolução sonora, pela introdução, então, de alguns instrumentos, e, nomeadamente, a componente eletrónica e a vinda de um elemento, que é o Sérgio Allgood. O que é que diferenças é que houve em termos de concepção sonora com a integração dele e dos instrumentos, ou sobretudo a componente eletrónica que ele trouxe? Passou a haver uma componente mais... misturarem, por um lado, o som de viagem que já faziam, mas por outro lado também tentar dar-lhe uma cadência rítmica, onde aparece aqui o dub, onde aparece uma espécie de música trance também, em alguns momentos, também para ser uma espécie de mais um capítulo entre paisagens sonoras.
O intuito foi mesmo essa fusão. O Sérgio, com a entrada do Sérgio, já haviam muitas... provavelmente muitos estilos que estavam dentro do Zoco que tinham a ver com alguns estilos da eletrónica que não eram evidentes no nosso som, porque o nosso som era muito semi-acústico e...
Mas um estilo mais ambiente,
mais ambiente,
orgânico ou acústico.
Mas estava lá o chill-out e estavam lá muitos subestilos que a gente depois acaba por tocar a nível rítmico, seja o trip-hop, como o dub, e se calhar já lá estava, mas não estava desta forma, e com a entrada do Sérgio a gente percebeu que, ok, a gente já tinha aqui muita coisa que trabalhávamos que vinha de alguns estilos que até têm a ver com a eletrónica, só que não estava cá, não é? O que tentámos ao máximo foi que fosse o mais orgânico possível, e não uma entrada da eletrónica, sei lá, Sem pensar, não é? Foi tentar fusionar ao máximo aquilo que a gente tem, tentar que continuasse orgânico e que a eletrónica seja ao mesmo tempo subtil e que tenha a ver com aquilo que a gente faz.
Não seja demasiado marcado, não é? Não, porque pode haver momentos em que há música dança e, sobretudo, um tema mais dub que vocês têm na parte final, e também o vosso terceiro tema que foi alvo de um vídeo, não é? Também ali num ritual tribal. Uma parte final também cresce com uma fase rítmica, mas o ritmo e a vai e vem, não é? É apenas um elemento da paisagem sonora.
É, tentámos ao máximo que a eletrónica fosse um instrumento, não é? Mais um instrumento que vai se ligar aos outros todos que a gente já tinha, e não chegar lá e ser algo paralelo. Não, está ligado, faz parte, e foi essa a intenção.
Sim, foi a certa altura nós achámos que podia ser bom para o Zoco, em termos de evolução de som, termos uma componente eletrónica. E o Sérgio encaixou como uma luva, pela sensibilidade dele também.
E também permite melhor ligar os mundos.
Exatamente. Exato. E fazia-nos todo o sentido criar essa fusão entre esses instrumentos ancestrais e algo mais recente, como é o caso da eletrónica, por exemplo. E penso que funcionou bem. A concepção, como estavas a falar há bocado, Luís, foi diferente. Foi diferente, demorou-nos algum tempo a criar esta simpatia ou ressonância uns com os outros, e fomos construindo até termos este resultado.
Thank you.
ficha técnica e quem vos vê em palco fica assustado com a quantidade de instrumentos que vocês têm em palco. Por um lado, maioritariamente instrumentos acústicos, não é? E instrumentos, como vocês disseram há pouco, ancestrais, em alguns casos milenares. Vocês são colecionadores de instrumentos. Como é que vocês pegam neles? E porque há instrumentos que têm mais capacidades que outros, por exemplo, uma guitarra portuguesa ou uma sitar que vocês usam, dá para fazer muita coisa que não dá, por exemplo, um gongo chinês. Como é que vocês, por um lado, foram integrando estes instrumentos e como é que conseguem compor com tanta coisa, não é? Porque geralmente um compositor... compõe ao piano ou compõe à guitarra e aqui há imensa coisa, não é?
Foi algo natural. Os instrumentos foram entrando para os outros. Não existiam todos estes instrumentos, foi aos poucos que foram entrando. Não é? Foi algo gradual e tentamos às vezes perceber, olha, este instrumento é capaz de ficar bem com aquele e vamos experimentar qualquer coisa entre um e outro. Às vezes nem pensamos nisso e já estamos a experimentar. Não sei.
Sim, no fundo é um bocado isso. Todos eles têm propriedades e capacidades diferentes, como tu disseste, não é? E foi algo natural, como o Jorge disse há pouco, desde o início, em 2004, que nós começámos basicamente com as taças, o didgeridoo, que era aquele instrumento mais forte, mais marcante no zoco. Ao longo destes 10 anos, nós, alguns em viagens, outros no percurso natural, fomos adquirindo um outro instrumento que nos atraiu e que achámos que fazia sentido usar para os nossos projetos, e neste caso para o zoco. E a composição basicamente baseia-se também nisso, nessa fusão de instrumentos principalmente mais melódicos ou percussivos, não tanto o caso das taças ou do gongo, que é mais limitativo.
Mais subtil, não é?
Sim, mais subtil, em que vamos utilizando certas escalas onde eles
combinam
uns com os outros e vamos trabalhando esse processo em estúdio, uns com os outros, também devido à nossa química que já temos, não é? Em conjunto, e naturalmente vão aparecendo composições que vão sendo trabalhadas até termos um resultado final.
E quem vos vê ao vivo também, lá estão os instrumentos todos espalhados pelo chão. Não é um pouco também complicado estar a coordenar o espetáculo ao vivo, onde tem que usar num tema... Claro que aqui a concepção de tema é diferente de um repertório de canção, não é?
Sim.
Onde em diversos momentos têm que usar, ora um, ora outro, estarem sempre a usar instrumentos diferentes, às vezes não se atrapalham.
Não, no Zoco há sempre aquela tentativa de fazermos as coisas muito, muito graduais e às vezes leva tempo até algo aparecer, não é? E nós às vezes deixamos que esse tempo seja o tempo que ao vivo é um e se calhar no ensaio é outro. Daí vem o caráter experimental do Zoco mais antigo, e por isso muitas vezes não há tanto isso. A gente já sabe, já sabemos, não é, a estrutura, temos a estrutura dentro da cabeça, e quando começamos a tocar temos essas passagens que no fundo nos dão tempo para perceber, agora ok, estamos nesta parte e a seguir vamos começar com aquele instrumento e com o outro. Não é assim tão complicado.
Não é complicado, é porque cada um de nós tem o seu espaço e os seus instrumentos e sabe o que é que, de que forma é que os vamos usar, principalmente ao vivo. Mas o Jorge falou da estrutura, e sim, temos uma estrutura, claro, mas tentamos sempre manter portas abertas para espaços um pouco de improviso, se é assim que se pode dizer, não é? para deixarmos libertar a alguns instrumentos no momento. Mas acredito que se fosse uma pessoa só com os instrumentos todos era extremamente... complicado, assim cada um tem o seu
cada
espaço.
Cada um está na sua área também, não é?
Está na sua área, exatamente.
Quando falaste há bocado da sitar e da guitarra portuguesa, é a mesma pessoa.
É a mesma pessoa. O que neste caso pode ser um bocado complicado ao vivo trocar da guitarra portuguesa para a sitar, mas...
vocês durante um espetáculo e também nos vossos discos tenham imensas ilhas ou imensos mundos integrados. Eu podia explicar o vosso som uma espécie como um reino onde tem o jogo dos tronos, onde King's Land é a parte central e depois existem terrenos mais sombrios e mais frios, a terrenos mais quentes e mais áridos, e sobretudo terrenos onde existem ou cidades, comunidades onde existem muitos rituais aos próprios deuses, não é? Mas pode explicar então porque cada elemento do Zoco domina determinados instrumentos e determinados, não é estilos, mas áreas de música. Há uma vertente mais harmónica, depois há outra vertente mais de réplica de sons da natureza. Aí faz-me lembrar também um pouco o trabalho do mexicano Jorge Reis, que tão bem repleta a música dos incas e dos maias, dos astecas. Gostava de que me explicassem um pouco cada um dos elementos do Zoco, as suas competências sonoras e áreas musicais que dominam melhor, não é?
Por exemplo, é aquilo que estávamos a dizer há pouco, cada um de nós tem as suas próprias características e qualidades, não é? Que são influenciadas naturalmente pela vida, não só por viagens, mas também e por experiências também noutros, lá está, voltamos àquele assunto, por experiências noutros mundos, noutros estados. E acho que cada um de nós é isso, cada um de nós tem características diferentes uns dos outros, mas que todos juntos criam essa, no fundo, essa harmonia. Por exemplo, o Sérgio, neste caso, está mais virado para a vertente eletrónica.
E estamos também, a falar do Sérgio Algude,
Sérgio Algude, exatamente, que entrou recentemente no Zoco. Está mais ligado a essa área, à vertente eletrónica.
Entretanto, a guitarra elétrica também, que foi algo bom, não é? Além de ser produtor de eletrónica, também toca guitarra.
Exatamente.
E ambientou-se rápido a começar a usar ambientes e pequenas percussões e a começar também a conseguir gerar aquela atmosfera que o Zoco tem, não é? Experimental, não só na eletrónica, que ele trouxe esse lado ambiente na eletrónica, mas também já está inserido neste formato de quando a gente cria atmosferas totalmente acústicas.
Sim, mas, por exemplo, temos o Alban Hall, que está no Zoco há 10 anos, que foi desde o início. Por exemplo, o Alban é uma presença forte, é a voz também usa a voz. Depois tem a característica também do didgeridoo e do harmónio, e marca por aí, mais por isso.
São os instrumentos assim principais deles?
Os instrumentos principais do Alban. Pronto, do momento, não é? Uma presença forte.
Que é o elemento mais tribal, mais xamã do projeto, é isso?
Não sei, podemos chamar sim, isso também, sim, de certa também. Forma. No fundo, o Alban participa, é a personagem ativa naquele videoclipe que nós fizemos.
Exato.
E ele tem esse, entre aspas, pode dizer, o espírito do Zoco com ele e tem essas características.
Depois tem o Rui Martins, que trouxe a citar e a guitarra
sim.
portuguesa.
Claro, para... A guitarra portuguesa mais recentemente a citar, foi sempre mais. E Shruti Box também, espécie de harmónio também.
Sim, o Rui entrou no ano a seguir, em 2005, com aproximou-se. Nós já o conhecíamos, aliás, e começou com a Shruti Box e depois trouxe a citar, que no fundo também é um instrumento já marcante no Zoco e muito característico. E recentemente a guitarra portuguesa. Portanto, o Rui tem marca pelas melodias e por esses instrumentos. Depois temos o Jorge Machado, está aqui ao lado, ele, se quiser pode falar.
Mas Jorge Machado, não, mas será melhor tu explicares qual é o papel do Jorge no
Jorge tem um papel,
no projeto.
Um papel que ao longo do tempo foi...
É mais o africano, não é? O Jorge é o que domina mais os instrumentos africanos,
sim,
não é?
Sim, a percussão, o ritmo.
É africano e Médio Oriente também, não é?
Sim, vários instrumentos do mundo, não é? De percussão, mas sim, marca o ritmo, a percussão. É aquele coração do Zoco, que antes do Jorge aparecer, tínhamos sido outro percussionista, o Humberto Tomás, mas esteve pouco tempo connosco, e antes disso o Zoco não tinha praticamente uma percussão, era muito ambiente. E o Jorge veio marcar isso, além também de um trabalho de produção do Zouk também.
Uhum. E Jorge, o Pedro Soares é aquele Soares elemento é mais elemento... Da Ásia Central, é isso também,
ele também parece.
Canta throat singing.
Exatamente. E também é um membro como o Alban que está desde o início. E sim, taças tibetanas, canto harmónico e um instrumento peculiar, que são três, que é o kotamo, que é uma mistura de três instrumentos, do koto, da
japonês,
tampura,
não é?
Koto japonês, da tampura, que está lá inserida, não uma tampura indiana, está lá inserida a tampura e o monocorde grego.
Grego, sim. E o didgeridoo também.
E o didgeridoo, exatamente. E o gong e mais... Todos nós, depois se formos a ver, temos mais instrumentos englobados em cada um de nós, mas os principais de cada um, acho que é mais ou menos por aqui.
Thank you.
depois de vocês terem apresentado este disco no Museu do Oriente, por onde é que nós temos a oportunidade de vos ver proximamente ao vivo, este espetáculo, esta viagem sonora, não é? E visual também.
Portanto, próximo concerto era para ser antes, mas vai ser no dia 20 de junho,
Sagrada Família,
na Sagrada Família. Depois
em
tocamos
Lisboa.
Em Lisboa. E depois tocamos também em Lisboa no Hot Jazz, dia 26 de julho. E de seguida vamos para o Boom, que vai ser assim um bom espetáculo para nós. Vamos abrir o chill out do Boom. E o que quero dizer é que vamos, no fundo, abrir o Boom a nível de som. Portanto, nós vamos tocar no dia 5, não está nenhum palco aberto, só o nosso, é o primeiro a abrir. E isso vai ser bom para nós, porque é um festival enorme e com grande visibilidade.
E foi... vocês preparam-se, isto é, por um lado, há palcos e palcos, não é? Um palco não tem um festival como o Boom, que tem as suas características...
Sim, o concerto é igual, a gente faz as coisas da mesma forma, mas sim, é possível, assim como no Out Jazz, porque vamos tocar no exterior, não é? O nosso som, mas isso também que cabe-nos a nós e ao nosso próprio técnico, às vezes conseguir perceber essas mudanças. Os jogos funcionam mais facilmente num auditório pelas razões óbvias e acústicas.
Claro. Sim, acho que no fundo cada sala tem características e qualidades e públicos também diferentes, não é? Claro que os Zoco adaptam-se bem a auditórios, como foi o caso no Museu do Oriente, pelas características, pela qualidade também do material, e no fundo tentamos adaptar um pouco cada concerto, cada espetáculo à sala. Pronto. E o mesmo se pode dizer com o alinhamento das músicas, não é?
Este é um espetáculo também para ver com luzes baixas, e quando é um espetáculo ao ar livre e com a luz do dia, como é que vocês contornam esse... Não é problema, mas há coisas que se perdem também, não é?
Há coisas que se perdem, sim, mas o caráter performativo, que apesar de estarmos, se calhar, quem olha com um aspecto mais parados, não estamos. Estamos apenas sentados no chão. E acho que o caráter performativo continua lá. Acho que se calhar qualquer banda pode perder nessa mudança de ter ou não ter... a parte toda de luzes e de um conceito de espetáculo maior, mas tentamos que seja tudo neutro e igual, acho eu, não é?
Sim, claro que as luzes, né, ajudam, não é?
Ajuda.
Criam, mas basicamente o som é aquilo que vai criar os campos, não é? Vai criar a atmosfera. Isso tentamos sempre manter.
E o facto de ficarem sentados não vos inibe de um outro tipo de performance, de outro tipo de relação com o público? Claro que estou a falar, para nós ocidentais é um bocado estranho ver músicos a tocarem sentados no chão, não é? Não em cadeiras, mas nós vemos formações de Kawali e são dos projetos mais enérgicos possíveis, mas também são aquelas pessoas que sempre viveram ali, no Paquistão, na Índia, e estão habituados a funcionar dessa maneira, não é?
Claro.
Mas não vos inibe, em termos de performance, tocarem no chão,
não, neste
sentados
já
no chão?
Já é totalmente um hábito, não é? É o conceito, são 10 anos.
É normal, porque começou assim, nós nunca pensámos nem tocar sentados ou em pé, podíamos, não é? Podíamos colocar, claro, os instrumentos com alguns apoios, mas sempre foi algo natural para nós tocar no chão. Agora, é claro que para algumas pessoas pode não ser assim muito normal estar a ver um grupo sentado no chão e dar logo aquele cenário de algo muito parado, mas não é bem assim, principalmente atualmente o som não é um som muito parado como era há 10 anos atrás. E tocar no chão tornou-se natural para nós. E penso que quem vê de fora também acaba por perceber e acaba por...
Tentamos ao mesmo tempo ter alguma da parte cenográfica... Algumas coisas mais levantadas, não é? Porque temos tudo muito no chão. E
porque também nos dá jeito. Também nos facilita. Há certos instrumentos que facilita. Mas, por exemplo, temos o Ravi Shankar, não é? Por exemplo, sempre tocou no chão.
Exato.
Que eu saiba.
Sim, alguns destes instrumentos dão jeito de tocar.
Dão
jeito de tocar no chão, não é? O Red toca bem a citar no chão, como toda a gente toca a citar no chão.
Mas é algo tão normal que nem
as minhas percussões também, E se calhar agora mais recentemente, se calhar o Sérgio tinha sido a única pessoa que não tinha tocado, que ele nunca tinha tocado, não é? Como produtor de eletrónica, como pessoa mais ligada à eletrónica, está habituado mesmo a tocar em pé.
Exato.
Nem sequer sentado. Mas
as pessoas adaptam-se,
não? Adaptam-se perfeitamente, e ele moldou-se muito bem ao projeto.
E quem não está habituado fica com algumas dores, não?
Algumas dores.
Mas olha, sim, de estar uma hora e meia sentado.
Sentado e brilhas. E mesmo nós, eu próprio tocar percussão, por exemplo, tenho muita tendência de ter que mudar de posição. Apesar de estar sentado, mudo de posição. Não estou sempre com as pernas cruzadas, porque nem me dá jeito. Mas estou ali.
É bem do espetáculo, não é? É bem da viagem.
Exato.
Ok, Pedro Jorge, muito obrigado por terem vindo à Terra Pura.
Obrigado nós.
É o final de mais uma emissão da Terra Pura, em que recebemos o coletivo Oco, que acabou de editar o álbum Beyond Dust and Bones. Já sabem que podem recuperar emissões da Terra Pura através do site Crónicas da Terra, em www.cronicasdaterra.com. É tudo por hoje, até à próxima.